Gente, e aí? Eu não sei se vai entrar uma pessoa ou se, enfim. Mas eu não vou esperar entrar muitas pessoas porque meu wiki é pequeno e é provável até que nem ninguém, né? Mas eu vou deixar esse vídeo aqui salvo no IGTV. Essa live é um teste, não é uma live muito. É mais um teste que tô fazendo aqui. E vou começar a explicar agora. Eu comecei a explicar. Olha a minha burrice, eu comecei a explicar. Só depois de um tempo eu percebi que eu não estava online. Inclusive, gastei bateria do celular, eu vou ter que diminuir até a minha explicação para poder fazer essa live a contento aqui, né? Bem, qual é a minha moral aqui para ficar dando dica de estudo, dica de concurso, etc e tal, né? Para quem chegou de paraquedas, o tema da live vai ser dicas de estudo e dicas para concurso, dica de leitura, né? Eu não estou estudando mais para concurso faz um tempinho aí, mas eu vou voltar depois. Mas, digamos que qual seria a minha moral aí para dar dicas de estudo e de concursos? A minha moral é o seguinte, e o pessoal é muito assim, não. Para você falar alguma coisa sobre concurso, você tem que ter passado 10 concursos públicos. Tem que ser o Evandro Guedes ou o Fernando Mesquita. Mas lembra aí, gente, que não são pessoas que passaram em concurso que vão decidir qual é a melhor ou é a pior técnica para passar em concurso público. Não mesmo. E por que eu digo isso? Porque passar em concurso público não significa que você estudou como passar. E quem é que vai ter autoridade para dizer alguma coisa sobre isso? A neurociência, né? Neurocientista. Então, assim, não é porque a Evandro Guedes falou que essa é a melhor técnica, achei que a Fernanda Mesquita fala que é outra, inclusive eles brigaram por conta disso, né? Que um falava que não, era melhor você estudar pelo livro didático geral, né? O outro falava, não, é melhor você estudar pela apostila e pelas minhas aulas. É, e ninguém chegou à conclusão exatamente. Mas qual seria a minha moral nesse caso aí? Não. Eu passei meu lugar para direito na época do vestibular, passei em engenharia civil, engenharia química, passei em psicologia e mais outro curso lá que eu não lembro não. Passei em 5 vestibulares. Passei no CFO, que é o curso de formação de oficiais lá da Paraíba. Não entrei por conta dos testes, fui derrubado nos testes. 3 anos depois eu passei no, mas não entrei nas vagas, exatamente. Cheguei a fazer os testes, passei nos testes, mas não entrei por conta das vagas. Então é aquela coisa, né? É aquela coisa. Eu passei alguns concursos públicos aí, passei inclusive nesse atual que eu tô, esse emprego atual foi também usando a mesma técnica. Ah, essa é uma técnica misteriosa? Não. O que eu vou dizer aqui talvez seja fácil para algumas pessoas aqui. Mas outras não conhecem. Inclusive, eu chegava no ambiente, o pessoal com quem eu estudava lá no CEFAP, tá? Lá no meu curso de formação de saudade, e 90% do pessoal dizia o seguinte: ah, eu estudei de tal forma. A maioria estudava fazendo resumo em tópicos, né? Ou mapa mental. Eu era um dos poucos que estudou resolvendo questõezinhas. E quando eu explicava a minha técnica, o pessoal ficava abismado. Não, você deve ser muito inteligente, né? Eu vou mostrar que vocês têm nada demais. Essa live ela vai durar um pouquinho menos, eu vou tentar me alongar não, me encurtar aqui, porque eu tinha iniciado a explicação, né? Mas eu paguei um mico sozinho aqui. Por quê? Gente, eu não sabia como é que fazer para iniciar a live, então eu vi um negócio assim, ao vivo, eu tô ao vivo. Não tô ao vivo, não tava ao vivo, né? Eu tô ao vivo agora, né? Então, lembrando que não existe melhor, assim, não existe uma técnica que não que absolutamente não funcione. Não existe uma técnica que não funcione de forma absoluta. Por quê? Teve um amigo meu que ele gostava muito de perguntar às pessoas como é que elas passavam no seu curso, né? E ele foi perguntar para um juiz federal como é que ele passou no concurso. E a resposta do juiz foi muito interessante. Ele disse que ele leu e releu o código até decorar. né? Ou seja, ele utilizou uma das técnicas menos eficientes de estudo segundo a ciência. Mesmo assim, ele passou. Então, assim, não significa, ah, porque você. Ah, que eu só faço ler, não anoto nada, não grifo nada, será que eu vou perder todas essas informações? Não, gente. Porque grande parte do que você estuda na sua vida são coisas. Grande parte do que você aprende na sua vida é por acaso. Ou seja, o pessoal condena muito, o pessoal de técnicas de estudo aí condena muito, né? O estudo passivo, que é você assistir uma aula, você assistir um podcast. Que você lê passivamente, tal, por interesse, não porque você está lendo para estudar. O pessoal condena muito o que se chama de estudo passivo. Mas esse estudo passivo, ele é eficiente? Depende. Porque o estudo passivo você consegue estudar mais. Já o estudo ativo, ele é mais cansativo, né? Você não consegue estudar ativamente 3 horas, da mesma forma que você consegue estudar passivamente 3 horas. É muito mais fácil você ficar estudando, você assistir 3 horas de aula passivamente, não absorvendo uma coisa ali, uma coisinha aqui, outra colar, do que você passar 3 horas fazendo resumo em tópicos, que dá um trabalho, dá uma dor de cabeça fodida. Então não significa que porque você só lê você vai esquecer tudo. Boa parte que eu me lembro, por exemplo, eu fiz uma resenha recentemente do livro O Poder dos Quietos. É um livro aí que eu cheguei a grifar alguma coisa, cheguei a anotar, mas eu perdi as anotações, perdi os grifos. Enfim. E perdi, né, o que tinha. E mesmo assim, eu consegui lembrar de boa parte do livro. Porque é um livro que me interessou, é um livro que falava sobre introversão, ou seja, eu sou introvertido, sou meio tímido também. Então, um livro que me tocou muito, que eu tirei muitas lições da minha vida com base nesse livro. Então, é um livro que serviu muito pra mim, resumindo. É um livro que serviu pra cacete pra mim. Gente, eu vou beber uma água aqui rapidinho, viu? Então é isso. Boa parte do que eu me lembro não foi porque eu anotei, não foi porque eu grifei ou nada do tipo, né? Então, esse livro que eu fui resenha recentemente foi. Eu lembrei dele porque ele serviu de lição para minha própria vida. Tudo que. Temos uma pessoa na live já. Tudo que eu lembrei serviu de lição para minha própria vida nesse livro. Então, assim, eu não cheguei a anotar nada, não cheguei a grifar nada, mas eu faço uma resenha dele tranquilamente, porque é um livro que me tocou, né? Segundo motivo, porque é um livro que faz sentido, muito sentido, né? Duas pessoas na live. É um livro que faz sentido. Então, eu não precisei disso. Mas aí, né? O que é que a ciência fala sobre essas técnicas de estudo, a maioria delas? Por que que um cara chega lá, não, eu passei em 10 concursos públicos, eu tenho o método infalível para fazer você passar concurso público. Será que um cara que passou em 10 concursos públicos, ele é um neurocientista? Ele entende como é que o cérebro funciona? Não. Um neurocientista que estudou todas as técnicas de estudo e concluiu qual é a mais eficiente, esse neurocientista, ele passou em quantos concursos públicos? Nenhum, zero. Mas qual dos dois tem mais autoridade para dizer qual é a técnica mais eficiente de estudo? Óbvio que é o neurocientista, né? Então, assim, não importa quantos concursos públicos o cara tenha passado, porque a questão é que não existe técnica que seja totalmente falível. Não existe nenhuma técnica, até mesmo você apenas ler o livro. Não significa que você vai esquecer tudo. Então é aquela coisa, aquela história. O cara foi perguntar para o juiz federal como é que ele estudou para passar no concurso. O juiz respondeu a ele: eu li, reli, li, reli, li, reli, reli, até decorar. Ou seja, ele utilizou a pior técnica de estudo para passar. E passou. Ah, mas existe técnica de estudo melhor? Existe. Isso é óbvio. E aqui eu vou elencar aqui, eu teria aqui no meu tablet as 10 melhores. Não exatamente as 10 melhores, são as 10 mais utilizadas técnicas de estudo hierarquicamente aqui, segundo a ciência. Essa postagem aqui foi feita com base num artigo. Eu já peguei esse artigo com um amigo meu que passou para delegado. E ele tem um canal no YouTube chamado Eu Vou Ser Delegado. Boa parte que eu vou dizer aqui agora tem a ver com o que esse cara me ensinou. Ou seja, boa parte que eu vi Evandro Guedes falando, Fernando Mesquita falando, eu não achei eficiente para mim. Pode ser que seja eficiente para você. Se você achou eficiente para você, consegue estudar por esses métodos, continue estudando, porque é mais confortável para você. Mas eu não achei eficiente para mim, né? Então, que eu vou falar. Vamos começar em ordem decrescente aqui. Da pior técnica para a melhor técnica. A pior técnica de estudo é grifar, né? E eu faço muito isso, eu grifo. Só que aqui, vocês vão entender que grifar não é ruim, é ruim quando é isolado, você só grifa, só faz grifar. Porém, não é a pior técnica de estudo se você usa esses grifos para alguma coisa. Ou seja, você faz o grifo para você retomar aquela informação. Então, beleza. Grifar também é bom para quem faz artigo acadêmico, TCC, ou apenas escreve texto, né? Porque você vai conseguir retomar as informações, você vai conseguir citar, etc. e tal, né? A nona técnica aqui é a releitura. Você lê, relê, lê, relê, né? Foi o que o juiz federal fez. Ele leu, releu, até cansar e decorar, né? Já a oitava técnica de estudos é a mnemônica, né? Todo quem já jogou concurso sabe aí, né? Sóci, diva, plu e vários outros macetezinhos para decorar aí. Macetezinho é bom, né? O cara vai lá na física e usa até o negócio lá do só sorvete, né? O sorvetão. É bom? É. Mas só serve para você decorar coisinhas específicas, né? Uma fórmula de matemática, uma fórmula de química, uma fórmula de física. Mas ela não é tão eficiente se você quiser estender isso ao seu estudo por completo. A sétima técnica de estudos é a associação por imagens. É o quê? Você fazer tabelas, você fazer mapa mental, né? Inclusive, tem gente que acha que o mapa mental é a técnica mais eficiente de estudo. Segundo a ciência, não é. Inclusive, às vezes até perde tempo. Tem um outro canal aí que é, acho que é Dudo, um negócio assim. Inclusive, esse canal é para vestibular. O cara que ele é médico hoje em dia, né? E ele ensina técnicas de você memorizar com mais facilidade e tal. E uma coisa que ele falou no vídeo, eu achei muito interessante. É que quando ele estava na faculdade, ele fazia uns desenhos, né? Ele desenhava um negócio bem perfeito. O cara parecia um artista, né? Só que ninguém parava para perguntar o seguinte: por que você desenhou tudo isso e no livro tem igual? O cara passa um tempão desenhando um negócio, mas a questão não é você desenhar aquilo ali. A questão é você entender o conteúdo. Não adianta você desenhar e você não entender. Então, a associação por imagem ajuda? Ajuda, porque é um estudo ativo, né? Todas as técnicas aqui, inclusive, são estudo ativo. Até grifar, que é a pior técnica, é estudo ativo também, porque você está deixando de você só ler, né? Mas, mesmo assim, não vai ser a mais eficiente como um todo. A sexta técnica mais eficiente são os resumos. Resumo, que pode ser resumo em tópico. O mapa mental, às vezes, também funciona como resumo, inclusive. E tem gente que também faz resumo em texto, né? Ou em tópico, ou em texto, ou mapa mental. Mas é a técnica mais eficiente? Ainda não é. Vamos chegar nela ainda. O resumo em tópico, mapa mental, etc. Ele só não é mais eficiente porque o que é que o pessoal faz quando faz esse resumo? O pessoal só faz reler. O pessoal faz o resumo e utiliza a técnica de reler o resumo. Uma hora você vai lembrar? Vai, mas você vai ter que reler não sei quantas vezes até lembrar. Então já cheguei, já teve tempo que eu cheguei no concurso público, eu tinha feito o resumo e esqueci de informação de uma coisa que eu tinha lido várias vezes. Uma coisa que o cara me explicou lá foi o seguinte: o cara do canal Você é Delegado, ele explicou o seguinte: Tenta lembrar aí do símbolo da Coca-Cola. Tenta desenhar. Você consegue desenhar? Provavelmente não, né? A não ser que você seja um gênio, um Asperger, alguma coisa do tipo, né? Porque você tem a sensação de que você sabe como é o livro da Coca-Cola, o símbolo da Coca-Cola. Você tem a sensação de que você sabe. E essa é a questão, é a ilusão de conhecimento. Você fez o resumo, você releu, aí você, depois de alguns dias, você relê de novo, aí tá. Ah, eu tô sabendo. Tá sabendo mesmo? O cara faz uma pergunta. Pá! Sei não. Deu branco. Não sei. E aí? Né? Quem nunca, né? A quinta técnica, interrogar-se, né? Enquanto você estiver lendo um texto ou coisa do tipo, você vai fazendo perguntinhas para si mesmo, vai respondendo com o próprio texto. É uma forma mais intuitiva de estudar, porque você vai construindo uma linha de raciocínio, então, né? Você não está só lendo, você está entendendo, você tá interagindo com o texto também. Né? É uma técnica muito boa, também uso essa aí. Inclusive, por exemplo, quando eu paro para a minha leitura, eu posto alguma coisa nos stories, né? Algum comentário meu, uma impressão minha, foi essa interação com a leitura, ela ajuda a lembrar. Às vezes eu lembro de um negócio porque eu postei no stories. Simplesmente isso, né? Eu postei no stories e eu me lembro. A quarta técnica é a autoexplicação, né? Que é o que eu tento fazer nos meus podcasts, né? É explicar os assuntos, né? Nas resenhas também, você vai lá e explica o que você entendeu, o que você aprendeu, né? Inclusive essa técnica aí é conhecida, não é, na verdade não é conhecida, mas assim, existe a técnica do Richard Feynman, que é um físico, ganhador do Prêmio Nobel, inclusive, né? Vocês podem acessar algumas aulas dele aí no YouTube, algumas aulas dele aí no YouTube, e o cara, ele explica muito bem. Ele explica tão bem que mesmo você sendo leigo, você consegue entender a explicação dele, de vários fenômenos físicos muito complexos, às vezes. E você consegue entender muito bem, porque em que consistia a técnica do Feynman? É você fingir que é um professor, mas não só fingir que é um professor, né? A técnica dele tem alguns passos. A primeira é fingir que é um professor. A segunda, você vai identificar aqueles pontos que você explicou bem mal, né? Que você não conseguiu lembrar direito o que você estava querendo explicar, que você se confundiu ali. E aí você vai voltar, você vai explicar de novo. E aí quando você explicar de novo, você vai perceber que você vai evoluindo ao longo do tempo, né? E aí você vai explicar de novo, e quando a sua explicação vai ficar perfeita, é quando você conseguir resumir com palavras simples aquele conteúdo e explicar da forma mais didática para outras pessoas. É quando você realmente entendeu o conteúdo, de fato. A terceira técnica, que na verdade eu não achei uma técnica, isso aqui não é uma técnica, é intercalar matérias. Ou seja, você não vai estudar só física ou só matemática naquele dia. Você vai estudar física, matemática, biologia, você vai organizar a sua rotina. Porque isso favorece a produtividade, a organização também, né? Você tem uma rotina de estudos, você organizar mais ou menos ali. Mas isso para mim não é uma técnica. Isso aqui é questão de organização, questão de produtividade apenas. Não é exatamente uma técnica. A segunda melhor técnica de estudos é distribuir a prática. E aqui a gente entra numa coisa muito interessante que é a chamada curva do esquecimento. Um dia a gente fala sobre isso, então assim, muitos de vocês já podem ter escutado sobre essa curva do esquecimento, mas eu vou explicar mais ou menos aqui, é o seguinte, você tem que revisar um assunto, primeiro um dia, depois 4 dias, depois daqui a 2 semanas você revisa de novo, daqui a 1 mês você revisa de novo, daqui a 2 meses, enfim, assim sucessivamente. Por que fazer isso? Porque tudo que você aprende vai entrar na curva de esquecimento. Então, assim, boa parte do que você estuda você vai esquecer. Se assistir uma aula hoje, esquecer, depois de um tempo você esquece já. Então, assim, o pessoal fala assim, inclusive eu estava no meu trabalho e surgiu um assunto mais ou menos assim, né? É que teve dois colegas meus que estavam putos com uma colega minha, porque ela foi dar entrevista do concurso. E ela falou assim, eu estudei só uma semana do concurso. Todo mundo, que mentira, né? Isso foi chamar a gente de burro, porque a gente passou 3 meses estudando, né? Quem já se viu um negócio desse? Uma pessoa estudar só 3 meses para o concurso, só uma semana para o concurso, né? Eu passei 3 meses me fudendo para passar no concurso. E aí eu falei isso assim, não, mas eu estudei 2 semanas pro concurso. Aí a pessoa, não, mas peraí, tu estudou 2 semanas? Beleza, mas tu tinha base, né? Aí eu, olha, até tinha, até tem base. Mas tu estudou colégio particular, né? Ah, estudei. Só que é o seguinte, mesmo tendo base, estudando em colégio particular, não é o suficiente para passar no concurso. Porque, inclusive, eu já cheguei a não passar em concurso, no mesmo concurso, em outra oportunidade em que eu não estudei o suficiente. Né? Não cheguei a estudar e nem aplicar em técnica nenhuma. Ou seja, mesmo tendo base, eu não passei no concurso. É óbvio que a base ajuda muito, mas boa parte do que o pessoal não aprende é porque não usa nenhuma técnica, né? Não usa técnicas eficientes de memorização. Então vamos passar a próxima técnica aqui, né? O tablet apagou aqui. Praticar testes. Essa técnica eu mais utilizo. Resolver questões. Simples assim. Eu passei em primeiro lugar para direito na UEPB. Isso foi na época do vestibular tradicional. Estudei 1 mês. O que é que eu fiz? Resolvi muita questão. Peguei a prova da UEPB todinha, todos os anos anteriores. E eu rastreei o que mais caía e resolvi as questões e anotei. Só isso. E quando eu fiz a prova, eu acertei quase tudo. Simples assim. E teve pessoas que passaram o ano todinho estudando e não passaram. Não chegaram nem a passar em direito, né? Teve amigos meus que só estudavam humanas. Só estudavam humanas. Eu estudava humanas e exatas. E biológicas também, né? Estudava humanas, exatas e biológicas. Eu passei em direito, passei em engenharia civil, passei em engenharia química, passei em psicologia e outro curso lá que eu não me lembro exatamente qual foi. Passei em 5 vestibulares. Passei também no CFO, que é o curso de formação de oficiais da Paraíba. Levei bom nos testes. 3 anos depois eu passei, não nas vagas, né? Passei nos testes, mas aí não entrei nas vagas, enfim. Aí tentei o concurso até agora, soldado, que foi o concurso que eu passei, né? E eu tô nele até hoje, nesse emprego até hoje, no caso, né? Mas boa parte do que eu fazia era o quê? Resolver questões, né? Então não tem segredo nenhum disso aí. A técnica mais eficiente de estudos é praticar testes. Ah, Kel, mas é só praticar testes? Não. Não adianta você resolver 1.000 questões se você não tiver um sistema inteligente de organizar as informações que você aprendeu com as questões. Inclusive, uma coisa interessante, né? O pessoal sempre tem aquela ordem cronológica, né? Primeiro eu vi a teoria, né? Primeiro eu vi a videoaula, depois eu vou ler o texto, depois eu vou fazer um resuminho tópico e só depois é que eu vou resolver questões. Ou seja, parece que resolver questões é a parte menos importante do processo. E é justamente até que é mais importante, né? O pessoal deixa resolver questões, vai deixando para depois, ó. Para depois, 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 depois. E é o que o pessoal menos faz. Parece que a última etapa do processo é resolver questão. E uma coisa que eu aprendi é que é o contrário. Eu começo resolvendo questões. Eu não começo vendo videoaula. Às vezes nem assisto videoaula. Eu não começo lendo o texto. Às vezes nem leio o texto, nem chego a ler o texto, falar a verdade. Eu pura e simplesmente resolvo questões e vou aprendendo conforme vou resolvendo questões. Simples assim. Simples assim. E como é que eu vou aprender resolvendo questões? Assim, cada um pode fazer de uma forma, mas eu faço da seguinte forma. Inclusive, o cara do canal, Você Delegado, que eu citei aqui, ele aplica essa técnica de uma forma muito mais complexa do que eu, né? A técnica dele tem muito mais passos que a minha. No entanto, a minha técnica é mais simples porque o meu concurso é mais simples, né? O cara está estudando para delegado. Na verdade, não está ajudando, ele já passou, né? O cara passou para delegado. Então, assim, óbvio que ele tem que aplicar uma técnica muito mais organizadinha do que a minha. A minha é resolver questões e anotar meus erros e revisar pelos erros. Por que revisar só pelos erros? Porque é o seguinte, é que o pessoal costuma fazer. O pessoal faz o resumo, né, em tópicos. Geralmente esse resumo de um assunto só ele já dá 10 páginas. E aí o que é que acontece? O resumo dá 10 páginas E quando eu faço o resumo pelas questões, ele dá só uma página. Ou seja, eu economizei páginas. Eu consigo revisar muito mais rápido. Eu consigo revisar mais vezes. Se o resumo tem 10 páginas, eu só vou revisar 10 vezes. Se o resumo só tem uma página, eu vou conseguir revisar 50 vezes. Então, a probabilidade que eu lembre muito mais fácil desse conteúdo é enorme. É enorme. Então, assim, tudo que eu estudei para o concurso era assim, ó. Bapti-bupti, eu lembrava na hora da prova. Enquanto muitas pessoas estudaram por esse caminho aí, que muitas pessoas ensinam em canais, no YouTube, né? No... Lembrando que, ressaltando novamente, não é que você não vai passar, né? Eu não sou o pica das galáxias que passa em todos os concursos do mundo, mas assim, você pode reduzir o seu tempo para uma semana, 2 semanas, entendeu? Um mês antes do vestibular, do que você passar um ano inteiro estudando. Porque você fazer só o resuminho não vai. Não vai. É, porque assim, o que o pessoal faz? Faz o resuminho e relê. Mas reler não significa que você vai reter totalmente. Lembra aí, o símbolo da Coca-Cola, né? Você consegue se lembrar? Você não se lembra. Por quê? Você só vai se lembrar se você disser assim pra você mesmo. Não. Eu vou desenhar o símbolo da Coca-Cola. Eu vou tentar ver como é que faz essa porra aqui. Agora o cara fala, vai lá e faz o desenho, pronto. E vai aperfeiçoando até conseguir desenhar. Pronto. Aí você lembra como é o símbolo da Coca-Cola. Mas se você não fizer, você não vai lembrar. Então, por isso que é essencial praticar testes. A prática. A praxis, né? É essencial praticar testes. Então, esse é o grande segredo da aprovação? Não, é tudo uma junção de técnicas. Nenhuma dessas técnicas aqui ela é exatamente ruim isoladamente. A primeira técnica é a petoso grifar. Eu faço muito isso. Eu grifo. Eu posto grifos nos meus stories. Mas eu não só grifo, né? A intenção desses grifos é retomar ao que eu grifei. Então, eu uso um aplicativo. Já que eu não estou mais no âmbito dos concursos, eu estou agora no âmbito de estudos, vida universitária, vida intelectual. Eu gosto de ler coisas da faculdade, gosto de ler coisas que eu vejo que me interessa. Mas para lembrar do que eu leio, primeiro, nem sempre eu reviso tudo, mas mesmo assim eu me lembro de algumas coisas porque me interessa. Então, quando o negócio interessa, você vai se lembrar. Mas tem coisa que é só você revisando algumas vezes. E como é que eu faço para resolver a questão? Tem um aplicativozinho chamado Anki. 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 Eu já falei sobre esse aplicativo nas minhas histórias, nem todo mundo chegou a ver. Mas esse aplicativo ele faz esse negócio aqui. Ele aplica a distribuição da prática, né? Que é a segunda técnica mais eficiente, que é distribuir a prática. A primeira é praticar testes, questões. Esse aplicativo funciona da seguinte forma: você cria alguns itens, algumas perguntas com algumas respostas. Aí é isso que eu faço com as coisas que eu grifo. Eu crio perguntas que remetam a esses grifos. E eu tento me lembrar qual é a resposta. E, galera, é difícil lembrar, viu? Porque a nossa memória é muito traiçoeira. Você pensa que lembra, você tem ilusão de conhecimento, né? Você acha que sabe como é que é o símbolo da Coca-Cola. Mas você não sabe se você realmente se lembra. Como você vai ver, você não se lembra como é que é o símbolo. Você viu aquela porra 1.000 vezes. 1.000 vezes você não sabe desenhar. Porque é aquela coisa, é ilusão de conhecimento. Isso é o que fode tudo, ilusão de conhecimento. Você acha que se lembra, mas você não se lembra. Então, esse aplicativo é um tapa na cara. Se você começar a utilizar ele, vai ser um tapa na sua cara. Por quê? Porque você vai ver que você não se lembra de porcaria nenhuma. Você acha que se lembra, você lê um livro bonitinho lá, sabe? Ah, esse livro é muito bom. Porque 90% das resenhas que o pessoal faz aqui no Ziggs é o seguinte. 90% do que eu vejo é assim, o pessoal falando sobre o livro em termos gerais. Ah, meu filho, falar sobre o livro em termos gerais é muito fácil. Eu quero ver você falar sobre o livro citando detalhezinhos, bem detalhes muito específicos do livro, né? Não spoiler, spoiler é uma outra coisa, mas assim, detalhe, você contextualizar, né? Inclusive, a minha última leitura de hoje foi sobre crítica cinematográfica, crítica de cinema, né? E teve um crítico lá que ele era conhecido por ter uma memória enciclopédica de vários filmes. Ele disse que o mais importante para ele, o papel fundamental da crítica, era informar. Então, como é que você vai informar se você não se lembra de nada? Então, 90% da resenha que eu vejo é o quê? As pessoas falando sobre as coisas em termos gerais. Em termos gerais é muito fácil. Eu faço qualquer resenha falando sobre o livro em termos gerais. Isso não significa nada, absolutamente nada. Falar sobre o livro em termos gerais não significa para mim nada. O interessante é quando você consegue se lembrar de vários elementos daquele livro e construir uma resenha, um raciocínio amplo e complexo e trazer à luz uma coisa nova, uma visão nova para o pessoal. Isso é que é foda. Isso é que é interessante. Até por isso que muitas pessoas aí, assim, muitas resenhistas no YouTube são muito, muito reputadas, têm muita reputação, né? Por exemplo, Tatiana Feltrin. Por quê? Tatiana Feltrin faz uma resenha da porra. Ela faz uma resenha, assim, ela faz uma pesquisa imensa sobre o livro, primeiro, antes de fazer a resenha. Ela assiste um vídeo sobre o livro, ela lê o que determinado autor falou sobre o livro, ela lê o que determinado crítico literário falou sobre o livro, até ter a base toda em fazer a crítica dela, né? A visão dela, né? É por isso que a Tatiana Feltrin é foda, pô. Ela é a melhor YouTuber nesse sentido. Porque ela não faz só a resenha normal. Então, assim, você pega, eu pego aqueles livros, eu também faço resumo de tópicos, faço. Mas já expliquei isso no, em outros stories que esses resumos de tópicos que eu faço é para organizar o assunto, porque não adianta você só usar o aplicativo Anki, porque é o seguinte: qual o ponto negativo do aplicativo? Porque você vai lembrar de pontos específicos e não vai lembrar da coisa de forma integral, assim, como um todo, né? E aí você fazer o resumo de tópicos é bom para você enxergar como um todo, mas não para ficar memorizando por ele, porque se você só reler o resumo de tópicos é quase que certo que você vai esquecer quase tudo, assim, você vai ter ilusão de conhecimento, porque você pega uma coisa, você passou o olho por ela. Aí você passou de novo, você passou pela quarta vez. Ah, eu já vi isso aqui, né? Inclusive eu tenho essa mania assim de tipo, ah, eu já assisti um filme e não quero assistir de novo. Por quê? Porque eu já vi uma vez, aí eu acho que é o suficiente para você entender e memorizar todo do livro ou do filme, né? Mas aí, quando eu tenho a experiência de assistir de novo, eu vejo que tem muita coisa que eu não me lembro, muita, muita cena que eu não me lembro, muito diálogo que eu não me lembro, né? Eu lembro da segunda vez que eu fui assistir Breaking Bad, eu, cara, praticamente eu não assisti essa série. E olha que é a minha série favorita, né? Porque a segunda vez que eu fui assistir, eu não lembrava de quase nada mais. Eu lembrava da história em termos gerais só. Mas o que um cara falou no primeiro episódio, no segundo episódio e tal. Então, praticamente foi uma outra experiência, né? Eu tava assistindo de novo, eu já sabia mais ou menos o que acontecia, mas eu. Então, assim, é muito bom você reler, você rever filme. Sério, porque a sua memória ele traz isso aí, e a gente tende a achar que a gente se lembra realmente, né? Mas isso não é tão verdade assim, né? Deixa eu ver quanto é que tá a bateria aqui, gente, que 12%. Vou falar só mais um pouquinho. Então, resumindo, é isso aqui. O pessoal faz muita live aí de dicas de estudo. A maioria das dicas de estudo que o pessoal passa é a sexta ou a quinta técnica mais eficiente. Não é mais eficiente. Ah, Kelvin, mas eu sigo esse pessoal. O pessoal é muito inteligente, o pessoal que eu sigo. Né? É aquela coisa, pessoal. A técnica que esse pessoal utilizou, ela não é a melhor técnica, mas ela é uma técnica e ela tem um grau de eficiência. Então, é óbvio que eles vão ter eficiência também usando essa técnica. Mas não significa que é a técnica mais eficiente segundo a ciência. Né? Então, o cara fala, não, eu passei em 10 concurso público. Essa aqui é a técnica-chave, essa aqui é a técnica mestra. Quem tem mais autoridade para falar sobre isso aí? É um neurocientista ou um cara que passou em 10 concursos públicos? Um neurocientista, ele estudou o cérebro humano, ele sabe como é que o cérebro aprende, ele sabe como é que o cérebro se esquece das informações, ele sabe como é que o cérebro raciocina sobre elas. E pronto, é isso aí, eu já falei muita coisa aqui, espero que não tenha excedido aí 1 hora, eu vou tentar salvar essa live, eu não sei nem como é que se mexe esse negócio aqui direito. Mas vou tentar salvar aqui essa live para vocês aqui, para quem chegou de última hora poder acompanhar desde o início. É isso aí, galera. Vou ver como é que eu salvo aqui. encerrar vídeo.